Mateus, capítulo 18. Naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem será o maior no reino que vem dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza eu lhes afirmo que, se vocês não mudarem de direção e se tornarem como crianças, de maneira alguma entrarão no reino que vem dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino que vem dos céus. E quem recebe uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. Entretanto, para quem coloca uma armadilha, fazendo tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das suas ciladas! É necessário que tais ofensas ocorram para nos testar, mas ai daquela pessoa por meio da qual elas acontecem. Sendo assim, se a sua mão ou seu pé o fazem tropeçar, corte-os e lance-os fora, pois é melhor você entrar na vida de Deus mutilado ou aleijado do que ter as duas mãos e os dois pés e você ser atirado no fogo do eterno. Se um dos seus olhos o faz tropeçar, arranque-o e o lance fora, pois é melhor que você entre na vida de Deus com um olho só do que ter os dois e você ser lançado no fogo do eterno. Tenham cuidado para não desprezar a qualquer um destes pequeninos, pois eu lhes asseguro que, nos céus, os anjos deles veem continuamente a face de meu Pai Celestial.
Mateus 18:11 não existe nos manuscritos gregos mais antigos e confiáveis.
O que vocês pensam? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma se desgarrar, não deixará ele as 99 e irá procurar nas montanhas a que se perdeu? E quando a encontra, em verdade eu lhes digo que maior alegria sentirá ele por causa desta que havia se perdido do que pelas 99 que não se extraviaram. Da mesma maneira, o seu Pai que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se seu irmão pecar contra você, vai, em particular, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele lhe der ouvidos, você ganhou seu irmão. Porém, se ele não lhe der atenção, leve com você mais uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, qualquer palavra seja confirmada. Se ele, ainda assim, se recusar a ouvi-los, digam-no à comunidade daqueles chamados para fora. Mas se ele se negar também a ouvir aqueles chamados para fora, você pode tratá-lo como pagão ou coletor de impostos.
Chamados para fora. Tradução literal do vocábulo grego, eclesia, que é a junção de duas palavras, fora e chamar. Essa palavra é traduzida por igreja ou assembleia em outras versões do Novo Testamento.
Verdadeiramente eu lhes digo, se vocês entrarem num acordo na terra, será registrado no céu. E quando vocês liberam alguém de um acordo aqui na terra, está apagado no céu. Uma vez mais eu lhes afirmo que, se dois entre vocês concordarem na terra num assunto sobre o qual pedirem juntos, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, na realidade da minha presença, ali eu estarei no meio deles. Então Pedro chegou mais perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes tenho que perdoar meu irmão que pecou contra mim? Até sete vezes? Jesus lhe disse: não lhe direi sete vezes, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino que vem dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando iniciou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, o devedor não tinha como saldar a dívida de tal importância. Então, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: seja paciente comigo e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, ao sair, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: seja paciente comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão até que toda a dívida fosse saldada. Então, quando os conservos dele viram o que aconteceu, ficaram extremamente entristecidos e vieram e contaram ao mestre tudo o que tinha acontecido. Então seu senhor chamou aquele primeiro servo e disse-lhe: Servo mau, eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me pleiteou. Da mesma forma, você não deveria ter tido misericórdia para com seu conservo, como eu tive para com você? Portanto, seu senhor ficou irado e o entregou aos tormentadores até pagar tudo o que devia. Da mesma forma, meu pai também tratará com cada um de vocês se, de coração, não perdoarem a seu irmão.